Vamos dar então início à nossa reunião. Apreciação e votação das atas 131 e 132, relativas às reuniões de 9 e 10 de abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, não há. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição do seu Secretário de Estado do Tesouro sobre os contratos derivados das taxas de juros em empresas públicas de transporte. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. A proposta do PCP vem na sequência, como está do conhecimento de todos, vem na sequência das questões que colocámos ao Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro. O problema não é recente e é cada vez mais preocupante. A situação dos contratos financeiros derivados, crédito default swaps e outros, envolvem milhares de milhões de euros das empresas do setor empresarial do Estado. O Sr. Secretário de Estado disse, e nós ficámos a saber, que quem está a tratar deste assunto é a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, que vai mantendo informado, que vai mantendo informada a Secretaria de Estado dos Transportes. Nós consideramos que é importante termos uma audição com a Sra. Secretária de Estado para fazermos um ponto de situação do que está a acontecer, das medidas que estão a ser tomadas e das perspectivas que o Governo coloca para este problema que, como dizemos, envolve milhares de milhões de euros. Portanto, não podemos considerar que seja uma questão menor, não podemos considerar que seja uma questão para ir vendo no que dá. É algo que tem toda a importância e todo o interesse que esta Comissão possa tomar conhecimento e acompanhar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Inscrições, Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, tenho que cumprimentar a Vossa Excelência e, através de Vossa Excelência, os colegas deputados. O deputado Bruno Dias fez a apresentação do respectivo requerimento, aliás, não é novidade nenhuma, portanto, o efeito mediático que o grupo parlamentar do PCP pretendia realizar, ele foi conseguido com sucesso, diga-se, no dia da audição do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Mereceu até registro na imprensa como grande novidade da audição que realizámos. E, portanto, nesse ponto de vista, o ponto político está marcado. Relativamente à substância, que é isso que é relevante, sendo uma matéria, digamos, que nos merece também toda a preocupação, o facto é que as finanças, também é público, têm acompanhado esta matéria de uma forma muito próxima. Está em curso um processo, digamos, de inquérito, de apreciação, de análise às decisões que as administrações, e não que a Sra. Secretária de Estado tomou, que as administrações tomaram. E, portanto, no nosso ponto de vista, qualquer avaliação que não seja, digamos, feita extemporadamente, ou seja, fora do tempo, relativamente a esta matéria, parece-nos que não faz sentido, embora seja uma matéria que irá continuar a merecer o nosso acompanhamento. Portanto, nesse sentido, não iremos avalizar o requerimento nos termos em que é proposto, embora nos pareça que, se ele for apresentado relativamente às administrações, àqueles que tomaram estas decisões, e fim do processo que está a ser, digamos, avaliado, poderá merecer uma análise de natureza diferente. Como também sugerimos o grupo parlamentar do PCP, relativamente, estritamente às finanças, poderá aproveitar a presença do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, brevemente, em qualquer uma das comissões, para fazer esta pergunta em concreto, porque é quem tem tutela da matéria. Mas pronto, mas queria-lhe transmitir que nos temos em que está, percebendo, digamos, o âmbito político, o ponto que quiseram marcar e que foi conseguido, e certamente com sucesso, mas não acompanhamos, porque de facto não faz sentido, a meio de uma avaliação e de um inquérito, estar a fazer uma audição a um membro do Governo que, no caso concreto, não tem responsabilidades diretas nesta decisão, tem responsabilidades diretas na avaliação, digamos, do âmbito da decisão.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Sr. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós, como é sabido... como é sabido, normalmente não inviabilizamos, não conseguiríamos fazê-lo, não inviabilizamos nenhum requerimento para ouvir membros do Governo, a bem da transparência e do esclarecimento que os grupos, vários grupos parlamentares entendam sobre as mais diversas matérias. Agora, relativamente a esta questão em concreto, e nós naturalmente votaremos a favor do requerimento por uma questão de princípio, mas relativamente a esta questão em concreto devemos dizer duas coisas. Por um lado, contrariamente àquilo que às vezes defendemos de que deveríamos ter de competência sobre alguns assuntos que vêm aqui ao Parlamento e que vão para a Comissão, para a Comissão de Finanças, neste caso concreto nós entendemos que é um assunto da Comissão de Orçamento e Finanças, é um assunto da COFAP. E, por um lado, porque são competências que, naquilo que diz respeito à tutela das empresas, são sempre da área financeira, da tutela financeira e não da tutela setorial, mas também porque se trata de política de crédito e política de segurança relativamente ao crédito, que extravasa as empresas de transportes. Aliás, estes contratos de swap são aplicados também nas águas de Portugal, nos créditos, nos financiamentos das mais diversas empresas públicas e não estritamente nas empresas de transporte. Portanto, percebendo as preocupações relativamente a estas coisas, este tipo de contratos, percebendo que houve uma mudança de circunstâncias e aquilo que era válido, se calhar, em 2000, em termos de princípios de financiamentos, créditos, de provável porventura não será válido em 2013, mas entendemos que esta audição a ser realizada deveria ser feita na COFAP e não aqui na Comissão de Economia e Obras Públicas. Ainda assim, por uma questão de princípio e de coerência da bancada, nunca inviabilizamos requerimentos para ouvir a bem da transparência. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Nadrago.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria saudar de forma entusiástica este requerimento que foi apresentado pelo Partido Comunista Português. Eu creio que vem permitir, ou era uma proposta de trabalho esta comissão, que eu creio que vinha discutir o problema central do setor empresarial do Estado na área dos transportes públicos, em que a questão das dívidas acumuladas, dos juros e dos passivos é o problema central que temos que discutir. E, portanto, eu acho que isto nos permitia aqui avaliar o que foram as políticas anteriores, de anteriores governos, e também perceber o que é que o Governo está a fazer, porque não pode haver qualquer estruturação de política para este setor que não tenha em conta esta pedra que leva o setor dos transportes públicos ao fundo, que é a questão da dívida e dos encargos da dívida. E, portanto, eu acho que, em nome da seriedade do trabalho e dos debates que fazemos aqui, esta audição era mais do que necessária. Creio mesmo que até as respostas que o Sr. Secretário de Estado dos Transportes aqui deu demonstram isso e mostram que muitas das medidas têm a ser tomadas pelo Governo, de aumento dos passos, dos títulos de transporte, despedimento de trabalhadores, redução do serviço, não respondem ao problema que é o problema central. E, portanto, eu acho que isto nos dava uma latitude de trabalho sobre esta matéria que eu creio que era fundamental e, portanto, não creio que seja extemporânea. Acho que é exatamente neste momento que temos que fazer a avaliação do que está para trás e do que está a ser feito pelo Governo. E também tenho uma discordância com a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, porque esta argumentação de que esta matéria não é da competência desta Comissão, enfim, reduz todas as discussões políticas que existem em Portugal ao debate sobre as finanças, porque, quer dizer, os cortes que estão a ser feitos na saúde não são pelo problema da saúde, são pela questão orçamental, na educação. Portanto, eu acho que isto nos dava aqui um mecanismo de trabalho que era muitíssimo importante. E, nesse sentido, queria saudar o requerimento do PCP e dizer que o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente, obviamente. Muito obrigado.
Obrigado. Tenho inscrições também. Sr. Deputado Helder Amaral, depois voltaremos a uma segunda volta. Sr. Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria concordar com todas as intervenções, exceto a do Bruno Dias, que não ouvi, peço já desculpa, porque não só com a deputada Ana Drago, que é bom proteger os governos anteriores, portanto não queremos fazer aqui levantar nenhum dos tapetes e descobrir coisas que são desagradáveis para a República. Quem, como a deputada Ana Paula Vitorino, que isto é matéria essencialmente da COF, mas também nós concordamos que isso, agora um pouco mais a sério, que é matéria essencialmente dos Conselhos de Administrações das empresas E, portanto, não me parece que, nesse sentido, possamos estar a fazer aqui, nesta comissão, esta avaliação. Até porque é matéria que conexa com um conjunto de audições. De facto, se fosse na COF, poderia fazer uma análise muito mais alargada, muito mais abrangente a todo um conjunto de empresas. Não nos parece que essa matéria não possa ser abordada, quer por deputados desta comissão ou em visitas numa outra pergunta, como diz o Partido Social Democrata, e só por essa razão nós não votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para fazer um esclarecimento relativamente às palavras da deputada Ana Drago. Sr. Presidente, o que está aqui em causa neste requerimento não é, pelo menos de acordo com a nossa interpretação, um debate sobre, sério e aprofundado, sobre o financiamento dos transportes públicos, ou mesmo sem ser o financiamento, a resolução do problema da dívida, do passivo, dos déficits. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui a ser levantado são questões em concreto sobre contratos derivados das taxas de juros que não têm a ver com sequer a política de financiamento, têm a ver com, são contratos específicos para garantir os financiamentos, que, ou seja, são produtos específicos que têm a ver com decisões que naturalmente têm que ser fiscalizadas pela Assembleia da República e por maioria de razão pelo Governo, mas são decisões que têm a ver, nem caem no âmbito da tutela financeira, porque fazem parte da autonomia de gestão e são subsequentes à aprovação até do financiamento, do próprio crédito. Tem a ver com a concretização do crédito, é um produto estritamente financeiro, que evidentemente que é importante e tem repercussões e por isso nos cabe a nós também fiscalizar. Agora, são questões estritamente financeiras e que fazem parte, é uma gota d'água num universo que assim deveríamos ser reflexão nesta comissão. Nós entendemos que é pertinente este requerimento, entendemos é que está deslocalizado, porque faz parte de um pacote maior de garantia de crédito de empresas públicas e não especificamente das empresas de transporte. Agora, entendemos é que são coisas distintas e estaríamos aqui na primeira linha a aplaudir se fosse sobre o financiamento dos transportes públicos, se fosse sobre o saneamento financeiro dos transportes públicos. Não é isso que aqui está, é um contrato, é um produto específico que tem a ver com, que é um produto estritamente financeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Se não tiver mais inscrições, daria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para fecharmos antes da votação. Não tenho mais, Sr. Deputado Bruno Dias. Só por uma questão de organização, não é tentar tirar a palavra a ninguém, mas senão depois fazemos 3-4 voltas como Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com todo o respeito pelas opiniões que são trazidas a debate, eu queria só chamar a atenção que nós não estamos, de facto, perante uma proposta, chamar a atenção, isto é, concordar pela nossa parte, que nós não estamos perante uma proposta do PCP para falar sobre a política de financiamento das empresas de transportes e não estamos perante uma problemática de saneamento financeiro das empresas de transportes. Estamos perante uma situação específica que tem a ver com este tipo de contratos que realmente coloca um grau de especificidade e de pormenor na situação em concreto, que só merece este destaque pela dimensão que assumiu no setor. Porque se nós estivéssemos a falar de um produto financeiro isolado, que é tratado e negociado e que tem o mesmo impacto de uma contratação de telecomunicações ou de outro serviço qualquer, obviamente nós nem falávamos no assunto. Poderia eventualmente ficar uma pergunta escrita ao Governo. Como é que os senhores negociaram o contrato de telecomunicações para o serviço daquela empresa? Isso é uma coisa. Agora, nós estamos a falar de custos que correspondem a 5 anos de salários. E nós andamos aqui a discutir com o Sai do Estado. Em alguns casos potenciais, em alguns casos reais, em casos de default swap. Portanto, quando tem a ver com a ativação automática em situações concretas, podemos estar, em alguns dos casos, e não vale a pena agora esmiuçar, em alguns casos são perdas potenciais, noutros são perdas reais, de acordo com os prazos e de acordo com as situações previstas em termos contratuais. Agora, a questão que eu estou aqui a colocar, e eu queria deixar isto de uma forma clara, é que nós não estamos perante uma situação isolada pelo seu caráter e pelo seu estatuto e também isolada pelo seu impacto. É isolada pelo seu caráter, mas profundamente abrangente pelo impacto que pode ter. Porque nós, o que eu ia dizer, nós estivemos e estamos, normalmente discutimos com o Estado de Estado dos Transportes, as 237 pessoas que saíram das empresas, e falamos ao nível de poupanças faladas pelo governo, os cortes, etc, etc. E depois aparece-nos uma situação que tem um impacto que é 2, 5, 10 vezes superior àquilo que estamos a discutir. E, portanto, quando nós chegamos à conclusão que estes debates sobre os preços dos transportes e os passos, os tarifários, etc., e depois temos empresas que, se tivessem 2 anos sem cobrar bilhetes, não perdiam tanto como podem estar a perder aqui, isto ganha outra dimensão. Portanto, não é apenas, é verdade que é uma situação que não é apenas do setor dos transportes, é verdade que isto tem efeitos e prática noutras empresas do setor empresarial do Estado, sim senhor. A nota que nós temos e a indicação que nós temos é que o impacto que isto pode significar, já num contexto de copo quase cheio, em que a gota d'água é muito grande, torna de facto esta situação alarmante do ponto de vista da gestão destas empresas. Alarmante. E pela dimensão do problema é que nós o trazemos aqui. E, portanto, lamentamos que haja esta ideia de que ainda é cedo para discutir o assunto, porque quando se diz que a proposta é extemporânea, então, se é extemporânea, ou é tarde demais, ou ainda é cedo, porque se não é tarde demais nem é cedo, não é extemporânea, está na altura certa. Nós consideramos que está na altura certa. O PSD considera que é extemporâneo. Nós discordamos, consideramos que não é nada cedo para discutir isto e registamos a posição dos diferentes partidos e apelamos a que haja a reconsideração, porque este assunto, infelizmente, está muito longe de estar arrumado e mais uma vez quero dizer aos senhores deputados, aqui o nosso objetivo não é marcar 4 linhas num jornal ou 10 segundos, onde quer que seja. O nosso objetivo, ainda por cima, tendo em conta o que está aqui em causa, é contribuir para que este assunto seja tratado. E obviamente que denunciar o problema é contribuir para que ele apareça e que seja discutido, em termos públicos e em termos institucionais. Mas mais do que o aparecer em não sei quantas linhas de notícia, é aparecer o problema para que ele seja tratado e resolvido na Assembleia. Muito obrigado.
Só uma questão, digamos, de informação, que certamente, não sei se o Sr. Deputado Bruno Dias o saberá, a generalidade destes contratos swaps derivados foram subscritos nos anos de 2009, por aí. E, portanto... Sr. Deputado, mas a questão concreta é assim, é uma operação, a questão que se poderia colocar, peço desculpa, só uma questão de transparência, é como é que as administrações, em concreto, puderam assumir este tipo de decisões? Mas há cada data. E aquilo que eu disse, e tentei fazer significar, estando de acordo e preocupado, e concordando consigo, que em alguns casos estamos a falar em perdas, há os dados de hoje, muito significativas, havendo um processo de inquérito em curso, é extemporâneo relativamente à senhora Estado de Estado, uma vez que ela mandou fazer a avaliação e não está concluído.
Quem é que está a fazer o inquérito?
É as finanças.
IGF.
Já foi terminada há 2 anos.
Já foi?
Determinada.
Ok, vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Bloco, PS, PC, abstenções, contra CDS, PP. CDS, PSD, peço desculpa. Muito bem. Nova apreciação do diploma 230, 7ª alteração às leis das comunicações eletrónicas. Sr. Deputado Adriano Rafael, ponto 3.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 3 da agenda de trabalhos, era para requerer o adiamento por 8 dias, Sr. Presidente. Estamos ainda a aguardar o parecer da ANACOM, que foi prometido na sequência da audiência já realizada, e penso que seria oportuno aguardarmos estes 8 dias, portanto solicitávamos novo agendamento para a próxima reunião.
Muito bem, temos... Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, mantendo uma regra da boa colaboração, obviamente se há uma bancada parlamentar que pede o adiamento, nós a concordamos. Mas ou se insiste com a ANACOM, não daremos assentimento a mais nenhum adiamento, porque se a ANACOM não quer dar o parecer ou não tem tempo, a minha bancada está perfeitamente confortável para fazer a votação desta iniciativa. E, portanto, 8 dias, mas não mais que 8 dias.
Bem, hoje mesmo mandaremos uma carta, que agora as cartas estão na moda, não é? Toda a gente escreve a toda a gente, eu tenho que escrever alguém. Andava aqui à procura de uma entidade para escrever. Saiu-me mesmo a ANACOM.
Mas, Sr. Presidente, anunciam que vão privatizar os correios e começam a mandar cartas.
É, vou mandar. Vamos então mandar hoje uma carta à ANACOM, no sentido, Correio Azul, no sentido deles darem o parecer. Vamos mandar-lhes um oficiozinho. É, a convocá-los aqui para um consenso mais geral. É aquela senhora que esteve cá, não é? Ah, então podemos escrever.
Uma carta, não vou.
Sim. Eu depois até lhe telefono, se for preciso. Muito bem, BE, PCP estão de acordo, não é? Pronto. E estão de acordo com tudo, com uma semana estão de acordo com tudo, não é? Têm que estar, porque também isto é assim. É... Aí está. Então posso lhe entregar a carta em mão, se calhar. Ponto 4. Deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer versa sobre uma alteração, uma proposta ao regulamento do Parlamento Europeu, que tem um nome muito complicado, mas essencialmente enquadra os fundos comunitários para o próximo período de programação. E visa essencialmente acomodar nestes regulamentos a iniciativa do emprego jovem a nível europeu. E, portanto, é um conjunto de alterações de natureza normativa, regulamentar e financeira. Pronto. Essencialmente é isso, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Luís Leite Ramos, tenho inscrições de muitos deputados sobre esta matéria, precisamos nos organizar. Vamos precisar, Sr. Deputado Bruno Dias.
Agradeço aos senhores deputados a precedência. Eu queria só cumprimentar o deputado Leite Ramos, saudar o relatório e fazer uma observação construtiva que tem a ver com o princípio da subsidiariedade. Talvez fosse mais seguro e mais, não é rigoroso, mas mais certo e mais seguro se na parte das conclusões se colocasse de forma coerente com o que está nos considerandos do relatório, digamos assim, que esta iniciativa não coloca em causa o princípio da subsidiariedade, que não é aplicável, porque se a montante, se a priori se considera que não é aplicável, talvez seja mais acertado colocar em coincidência com isso do que dizer respeito ao princípio da subsidiariedade. E portanto, não é aplicável, não se coloca a questão, e deixava esta sugestão, estando de acordo com o resto.
para as estratégias da fase final do CREN e discutir as prioridades do novo quadro comunitário. Votação na próxima reunião ou, se houver unanimidade, pode ser votada nesta reunião. Preferem na próxima reunião, porque será agendada. Baixaram para a apreciação a PPL 131, 106, 336 e 391 do Código da Estrada. Temos que ter umas datas para isto, não é? Há aqui uma bateria. Muito bem, deputada Carina está com este assunto em mãos. Os do Código da Estrada, 131, 106, 336, 391, no sentido de realizar uma bateria de audiências, as que estavam previstas e as que foram propostas no relatório.
Já solicitei aos serviços da Comissão, estivemos a ver precisamente isso hoje de manhã. A data que se nos afigura possível começar as audições é apenas a 10 de maio. Antes disso, há inúmeras audiências também aqui na Comissão e nós, em entendimento, julgamos mais coerente poder fazê-las depois do inquérito às PPP, que também está a terminar a 3 de maio, porque não há calendário. Sim, é mais uma semana. Não, para a semana não
mas só
não
para
é
a cultura
possível.
Geral.
Portanto, não há calendário antes de se começarem as audições.
Mas só para a cultura geral aqui do Luís Álvaro. Isto será feito na comissão, estas audiências, ou em sede
de grupo de trabalho? Em sede de grupo de trabalho. São 5-6 audições, não é mais do que isso. Portanto, nós em 2 dias despachamos as audições que tivermos.
Muito bem. Alguém quer autuar a deputada Carina? Ou... Estamos todos de acordo? Sr. Deputado Hélder Amaral, estamos de acordo?
Pode ser.
Com esta... Pronto, então... By the way. Baixaram à Comissão para elaboração do texto único os projetos de resolução 618, 645, 654 e 660. Empresas de diversão itinerante. Temos 15 dias a partir do 12 de 4. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quem é que está a coordenar este texto comum? Quem dos seus deputados assumiu esta responsabilidade de coordenar este texto comum? Foi o deputado Rui Paulo Figueiredo? Não. Mas isto tem a ver com as diversões itinerantes, por isso com carrinhos de choque, carrosséis, barracas, tirinhos. Isso convinha arranjar aqui um deputado com alguma...
Mas posso pedir ao deputado Rui Eduardo para articular com o deputado Paulo Batista Santos ou quem ele entender.
Isso. Rui Duarte.
Rui Duarte, que é o colega que acompanhou também o debate, e novamente, e com os demais colegas deputados, e outro recomendado, será aqui um acordo, no princípio, que merece grande, e diga-se, grande nome de rigor, grande patrocínio da nossa representação da República, que está muito interessada neste tema, partilha muito o interesse, é verdade.
É uma questão de grande dimensão económica, mas é uma questão de grande dimensão cultural, porque faz parte da identidade.
Portanto, fica garantido que os deputados desta Comissão têm pelo menos um ano garantido à borda
de fichas.
De fichas.
De fichas. O deputado Bruno Dias só quer para a montanha russa, não quer para mais. A deputada Carina quer para os carrinhos de choque, como é da provença rodoviária. Isso. A deputada Ana Paula Vitorino.
Segunda e terça não estamos cá.
Não queres para nada.
Segunda e terça não estamos cá.
O deputado Rui Paulo Figueiredo e eu que só queremos para a barraca das farturas. É muito bom. Nossos dois só queremos. É muito bom. A barraca das farturas. Deputado Fernando Jesus, quer para os carroceiros infantis, para aqueles.
Para o comboio
fantasma.
Para o comboio fantasma.
Não, mas queria agradecer-lhe muito por ter vindo. Baixaram à Comissão para a Elaboração de Texto Único os projetos de resolução 573, 509, 512, 571, 515 e 516. Estabilização das encostas de Santarém. Prazo de 15 dias para a apresentação de propostas a partir de 12 de 4. Em Costas de Santarém. Fazer o texto único. Não, vamos chegar a acordo aqui. Vai ser aqui um texto único.
Vou fazer uma contratação ad hoc para o António Filipe, que vai fazer
outros assuntos, senhores deputados, alguém? Alguém quer usar a palavra? Eu não tenho mais. Temos agora uma.
Uma às 12 aqui nesta sala com ordens.
É de algum grupo de trabalho? É
audiências?
Temos uma audiência que o senhor bastonário da Ordem dos Farmacêuticos pediu muito para estar presente, aliás, pôs isso como condição. Eu estar presente, sou um grande cliente de farmácias, de alguns produtos, mas presumo que seja só por esse motivo, então, se o deputado Nuno Matias não levar a mal, estarei presente só para satisfazer essa vontade. Grandes fornecedores meus. Exatamente. Não sei se traz.
Era para perguntar ao Sr. Presidente, e através de Vossa Excelência ao Serviço da Comissão, sobre as audições da economia paralela. Nós tínhamos algum interesse do requerimento que fizemos aprovar, tem a ver com, quer com o Sr. Diretor-Geral da Administração Tributária de Uneira, quer com o Sr. Bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e também com o representante do Observatório. Tínhamos algum interesse em fazer isto quanto antes.
Como diz o Rafael do restaurante onde eu costumo isto, vamos tratar, Sr. Deputado. Sr. Deputado, uma sugestão.
Eu sugeria que pudesse, ou mesmo na parte final de uma reunião da Comissão, ou numa reunião de mesa e coordenadores, que pudesse ser centralizada a informação. Em termos de sistematização mesmo, em concreto, de datas e de audições, porque é no grupo de trabalho da Segurança Rodoviária e Código de Estrada, é no grupo de trabalho de audiências, as audiências, como é normal. Há um conjunto de audições que foram deliberadas sobre o Porto de Lisboa e é natural que, tratando cada coisa no seu plano, possa haver sobreposições que devem ser evitadas em termos de agenda, que é normal que aconteça. Portanto, para evitar isso, alguma coordenação de agendas poderá ser necessária para planificar, para garantir que todos os grupos parlamentares possam estar nessas reuniões. Eu deixava essa questão, porque, com a melhor das intenções, pode cair-se numa situação de reuniões em simultâneo. Aliás, ontem era outra comissão, mas por causa de termos da Comissão de Inquérito das PPPs, não foi possível assistirmos à reunião com o bastonário da Ordem dos Engenheiros. Foi uma reuniãozinha de 10 horas, exatamente.
10 horas, não é?
obrigado, Sr. Presidente. Só complementar as palavras do deputado Bruno Dias, para dar nota de que vamos tentar hoje já consensualizar aqui alguma condensação das audições em relação à questão da atividade portuária no estuário do Tejo, e tentar consensualizar naturalmente com o PS, que também apresentou o requerimento, como já tive a ocasião também de falar com o Bruno Dias sobre a proposta que fez também de inclusão da CP Carga nesse conjunto de audições, de forma a que se possa então avançar agora com a calendarização das audições, sendo que vamos tentar sistematizar algumas, de forma a não prolongar no calendário demasiado este conjunto alargado de entidades a ouvir.
Obrigado, Srs. Deputados. Só uma última nota. Os relatórios das visitas que fizemos ao exterior, de Viena, Alentejo, se pudéssemos ter em tempo útil ainda esses relatórios. Sra. Deputada, da Paula Vitorino.